Palavra o Sr. Deputado Jorge Costa Pereira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Quem estuda e conhece o funcionamento político-administrativo dos Açores nos séculos XIX e XX, anteriores à atual autonomia, sabe bem as dificuldades por que passavam as populações açorianas e conhece bem o muro de silêncio e de incompreensão que tantas vezes os responsáveis locais enfrentavam para poder resolver pequenos problemas que impunham rápidas soluções. O centralismo do Terreiro do Paço e a insensibilidade dos governos de Lisboa é, e foi sempre, um obstáculo e um entrave poderoso ao exercício local do poder e à implementação das muitas medidas que o atraso a que as ilhas açorianas foram votadas exigia. A autonomia regional que o 25 de abril de 1974 nos facultou tem permitido trilhar nos Açores e na Madeira os caminhos do progresso e do desenvolvimento. Em termos de exercício do poder, em termos de proximidade às populações, em termos de capacidade de compreensão dos problemas e das dificuldades, em termos de facilidade de encontrar soluções mais rápidas, é um bem inestimável termos nos Açores os nossos órgãos de governo próprio e de eles nos serem próximos. Nestas quase quatro décadas de regime autonómico, os Açores conheceram enormes avanços que marcaram uma clara e significativa ruptura com um passado de abandono, esquecimento e submissão ao centralismo de Lisboa. A autonomia regional, filha do 25 de Abril, assumiu-se como um projeto descentralizador e inovador, pensando os Açores como uma região única, composta de nove ilhas, com idênticas aspirações e direito ao desenvolvimento integral e harmonioso. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo, um dos pilares do nosso edifício autonómico é a Universidade dos Açores. A criação da Academia Açoriana foi, como reconheceu o professor Machado Pires, cito, uma espécie de salto na história, um abrir do pano para uma peça que se não encenou, um rasgo para o desconhecido, um soltar de aspirações recalcadas. E ao mesmo tempo que protagonizava esse salto na história, a Universidade dos Açores assumiu a descontinuidade da geografia e o sentido da história e transformou a organização multipolar em inevitabilidade e em solução, isto é, no modelo obrigatório e justo que melhor garanta a harmonia do desenvolvimento regional. Estive a citar o professor Avelino Nenses. O êxito da opção pela organização tripolar da Universidade dos Açores, como forma de expressar a sua vocação unificadora dos interesses e do desenvolvimento regional, é, portanto, um ensinamento e um sinal que a Universidade deu e dá ao poder político e à sociedade açoriana. A tripolaridade administrativa é uma opção correta, é uma opção necessária ao equilíbrio regional e é a melhor resposta às nossas raízes culturais e sociológicas determinadas por 500 anos de história. Neste contexto, como também reconheceu o professor Avelino Nenses, o acréscimo substancial dos custos de financiamento não representa propriamente um dispêndio improdutivo, uma vez que corresponde a um meio inevitável da obtenção de um fim acertado. Fim de citação. São de todos conhecidas as dificuldades por que passa a Academia Açoriana. E elas resultam naturalmente de múltiplos fatores. Desde logo de opções de gestão interna que não se revelaram as mais adequadas. e resultam também do facto de parte significativa do financiamento público que recebe ser canalizado para a investigação dedicada e não apenas para o ensino superior. Por outro lado, já há largos anos que os governos da República vinham a alterar a fórmula de financiamento das universidades. E essa alteração foi sempre na intenção genérica da redução das verbas a elas destinadas. E isso começou a conduzir paulatinamente as universidades mais periféricas, de menor dimensão, inseridas em comunidades demograficamente mais limitadas e com menor capacidade de atração de alunos, como é o caso da Universidade dos Açores, a sofrer de forma mais dura os cortes no financiamento público. Finalmente, é imperioso que se enquadrem as dificuldades da Universidade dos Açores no contexto do Programa de Assistência Financeira União Europeia FMI, que Portugal assinou em 2011 e onde se comprometeu à redução da despesa pública, o que conduziu à diminuição do financiamento público às universidades e, no caso concreto, determinou a atual asfixia financeira da Universidade dos Açores. É inquestionável que o financiamento das universidades é uma responsabilidade clara do Governo da República. Mas, apesar disso, desde há alguns anos, o Governo Regional dos Açores tem vindo, e bem, a inscrever em plano e orçamento da região uma verba destinada a apoiar a Universidade dos Açores nos custos com a tripolaridade, reconhecendo que essa é uma questão importante de desenvolvimento regional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, na sequência das reuniões de trabalho que o PSD Açores manteve com responsáveis da Universidade dos Açores, ficou claro que esta instituição atingiu o seu limite de capacidade em reduzir despesas e de se tentar acomodar aos sucessivos cortes do financiamento da República. A não ser encontrada uma solução, o cenário mais provável que se coloca é o encerramento de muitos serviços e a redução drástica de colaboradores da Academia Açoriana. Nessa medida, e neste contexto em que está iminente o desmantelar de muito do que conhecemos como sendo a Universidade dos Açores, impõe-se um esforço acrescido da região para salvaguardar a integridade mínima daquele que justamente consideramos ser um dos pilares essenciais da nossa autonomia. Entendo o PSD que ao Governo da República se exige que assegure o financiamento do ensino superior e da investigação universitária. Mas à região, no contexto presente, impõe-se, por um lado, que continue a apoiar a tripolaridade da Universidade dos Açores, mas, por outro, que dê também especial atenção à investigação dedicada que se faz na nossa Universidade e que tenha por base protocolos de investigação estratégica para a região autónoma dos Açores. Propomos, por isso, globalmente, reforçar em 650 mil euros as verbas que já estão contempladas no plano do Governo como forma de contribuir para a estabilização mínima exigível da situação financeira da Universidade dos Açores e destinados especificamente à tripolaridade e à investigação dedicada. Com isso, estaremos também a ajudar a consolidar um dos pilares da nossa autonomia. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Felicitar o Sr. Deputado Costa Pereira pela, de facto, pertinente e importante intervenção que fez sobre um dos pilares da autonomia que é, efetivamente, a Universidade dos Açores. Mas creio que, tendo esta visão, o senhor devia ter insistido um pouco mais no facto do destrato que estão a ter todas as academias a nível nacional. O seu discurso, de facto, é um discurso muito construtivo para a nossa academia, mas o senhor não pode de tudo descontextualizar que o seu partido e o CDS, a nível da República, é o partido que neste momento, e o governo que neste momento está em ruptura, porque os reitores de todas as universidades do país se recusaram a falar com o Ministério devido ao Orçamento de Estado para 2014. Não é, o senhor falou da dificuldade da Universidade dos Açores enquanto uma academia de ultraperiferia, as mais periféricas. Não, Sr. Deputado. Os reitores de todas as universidades do país entraram em ruptura e recusam conversa com o Ministério da Educação e Cultura. Portanto, o ensino superior, o governo do PSD e do CDS na República, que é de quem depende o financiamento das universidades, como o senhor bem disse, é o PSD e o CDS que está a estrangular e que está a acabar com o ensino superior. Está em ruptura nítida. É uma responsabilidade do seu partido a nível nacional. O senhor falou do decréscimo ao longo do tempo das verbas para o ensino superior, mas neste momento já não é um decréscimo, foi um fechar completo de financiamento que pura e simplesmente está a pôr em causa o ensino superior público no Estado português em todo o território. A nossa universidade tem a grande discriminação positiva de ter um governo regional que apoia dentro das suas possibilidades e dentro do grande reconhecimento que tem como um pilar para a nossa autonomia, mas não pode de tudo querer mascarar-se o que é feito a nível nacional em termos de todas as universidades.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, eu agradeço a intervenção da Sra. Deputada Catarina, que só veio corroborar aquilo que eu genericamente tinha dito no sentido das dificuldades por que passa o ensino superior em Portugal. E eu referi isso e disse, que me parece que é uma questão consensual, é que se essas dificuldades atingem genericamente o ensino superior em Portugal, elas são acrescidas para as instituições mais periféricas e para as universidades mais periféricas, como é o caso da Universidade dos Açores, e, portanto, se as dificuldades são de todos, para as mais pequenas e mais periféricas, são maiores. E é essa a realidade que afeta a Universidade dos Açores, e foi isso que eu ali disse. E, portanto, daí que, em circunstâncias especiais e acrescidas, se justifiquem medidas excepcionais e acrescidas. Que é isso que o Governo Regional já, de alguma maneira, está fazendo há alguns anos, com a questão do apoio à tripolaridade, e como é o que está disposto a fazer este ano, com a inscrição de um milhão de euros numa verba que para apoiar a Universidade na questão dos protocolos. E, portanto, isso é o que está a ser feito e muito bem feito pelo Governo Regional. E o que nós estamos a propor é, na sequência das reuniões que tivemos, fazer um pequeno aumento nessas verbas que atinge, no seu total, aquilo que os responsáveis da Universidade com quem falámos consideram ser o mínimo exigível para que a Universidade possa ter a sua viabilidade financeira mínima garantida. E, portanto, estamos a falar no mesmo registro e não vale a pena procurar inventar novamente o problema do relacionamento com a República, porque vamos outra vez para um debate estéril. Porque o debate estéril com a República é absolutamente estéril. Porque os senhores só se lembram de uma parte da história. Os senhores só se lembram da parte dos últimos tempos. Os senhores só se lembram da parte dos últimos tempos e deste governo. E lembram-se sempre da mesma conversa e sempre com a mesma cassete. Porque se eu quisesse lembrar os senhores deputados sobre a outra parte da história, que é a parte em que o país foi obrigado a pedir o resgate que neste momento está a ser vítima, E se eu quisesse ainda mais para trás, se eu quisesse ainda ir mais para trás, eu perguntava onde é que estava... Oh, senhores deputados, vamos lá ver uma questão. A dificuldade, e também tem resposta para o senhor secretário, se quiser, na altura que o senhor era secretário. As dificuldades das universidades portuguesas começaram quando os governos da República, e não foram só do PSD, como vamos ver, começaram a alterar a lei do financiamento das universidades. Ora, aí está. Eu gostava de saber onde é que estava a grande indignação dos deputados do Partido Socialista contra a lei de 2007, governo José Sócrates, que reduziu o financiamento das universidades. Onde é que estava o vosso financiamento? Onde é que estava o vosso espanto? E, portanto, se os senhores querem levar o debate para esse ponto, eu pergunto, em 2005, o financiamento às universidades portuguesas, está aqui um documento dos reitores, em 2005, o financiamento às universidades portuguesas era de 745 milhões de euros. Em 2008, logo após a aprovação da lei de José Sócrates de 2007, esse financiamento ficou reduzido para 610 milhões. E, portanto, onde é que estava a vossa indignação? E, portanto, já todos os açorianos perceberam qual é a vossa estratégia, que é tudo o que está mal, a gente não tem culpa, é o Governo da República. E, portanto, mas não é isso que interessa, porque a questão da Universidade dos Açores é mais importante do que essa visão distorcida da realidade. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Costa Pereira, a intenção não era, de facto, enervado. A questão é que não basta o senhor vir aqui com pezinhos de lã, quando ainda ontem os deputados do PSD Açores votaram o Orçamento de Estado na República favoravelmente. O Orçamento de Estado que afoga e corta todo o financiamento possível para o bom funcionamento das academias, incluindo a Universidade dos Açores. Portanto, os seus pezinhos de lã aqui não mascaram o voto a favor do Orçamento de Estado dos deputados do PSD Açores na República. Era essa parte que há bocadinho não disse, e os seus pezinhos de lã não disfarçam.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Costa Pereira traz, a propósito da Universidade dos Açores, uma intervenção que me parece chamar a atenção para um problema mais vasto. Com esta intervenção não está apenas em causa a Universidade dos Açores. Está em causa uma determinada concepção daquilo que deve ser a autonomia. E, sob o manto diáfano da oratória do Sr. Deputado Costa Pereira, há algo que fica, e é uma matéria que acho que deve ser discutida do ponto de vista político, que é, será que a autonomia deve ser a forma pela qual os açorianos paguem aquilo que, sendo dever da República, a República se recusa a assumir? Isso não tem a ver com governos, isso tem a ver com uma discussão mais vasta. Porque, repare, a autonomia deve servir para os açorianos pagarem a Universidade dos Açores. A autonomia deve servir para os açorianos pagarem a RTP Açores. A autonomia deve servir para os açorianos acudirem à função pública. A autonomia deve servir para os açorianos acudirem a pensionistas e reformados. A autonomia deve servir para os açorianos acudirem à falta de equipamento das forças de segurança. A autonomia deve servir, se Deus não o pode, até para acudir àquilo que pode ser isentar de responsabilidades da República naquilo que são as obrigações de serviço público de transporte aéreo. É essa a autonomia que nós queremos? É para isso que existe a autonomia dos Açores? Eu não ponho em causa, e tanto é que consta do plano, aquilo que deve ser o interesse da própria região em apoiar a Universidade dos Açores. Mas nós já não estamos a falar só disso. Nós estamos a falar se a autonomia deve ser o pretexto para que os açorianos paguem aquilo que, sendo obrigação da República, ela se recusa a assumir. Essa é uma das questões que está em causa neste momento. Porque se é assim, e aí deixando a questão mais geral, a questão mais estrutural do ponto de vista de como todos nós, independentemente das questões partidárias, devemos encarar este assunto ou refletir sobre ele, e passando por uma questão mais concreta e mais específica, que tem a ver claramente com quem suscita este assunto. O senhor deputado Costa Pereira diz que todos os açorianos já perceberam, não sei bem o que, em relação ao PS. Ó senhor deputado, os açorianos podem ter percebido muita coisa em relação ao PS, mas os açorianos também já perceberam em relação ao PSD. É que o mesmo partido que nesta Assembleia diz que os açorianos devem pagar a Universidade dos Açores, é o mesmo partido que na Assembleia da República concorda que o Governo da República corte no financiamento da Universidade dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Jorge Costa Pereira tem a palavra.
Não se torna verdade, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo. Eu lamento que uma questão que devia ser uma questão consensual e que nos devia unir a todos esteja a provocar uma cisão por uma questão de mero interesse político circunstancial. E por uma questão circunstancial eu explico porquê, Sr. Presidente. É porque as suas preocupações sobre aquilo que a autonomia deve pagar ou não pagar hoje devem ser as mesmas preocupações sobre o que a autonomia devia ou não pagar há anos atrás. E portanto, Sr. Presidente do Governo, o DOP, que é só este exemplo que lhe vou dar de muitos outros que podia juntar hoje, o Departamento de Oceanografia e Pescas, que eu saiba, sempre pertenceu à Universidade dos Açores. Foi sempre parte da Universidade dos Açores. E quando o Governo da República, de José Sócrates com Mariano Gago, cortou as verbas para o DOP, o que é que os senhores fizeram? Eu vou ler as declarações do Sr. Secretário José Contente. O Secretário Regional da Ciência e Tecnologia e Equipamentos afirmou hoje na Horta que as novas instalações do DOP, inauguradas este mês no Faial, são a prova concreta do apoio do Governo da Universidade. Eu achava que o DOP naquela altura também era responsabilidade do Governo da República, ou não? E mais... Dizia o senhor, nas obras do DOP foram investidos 6 milhões de euros, dos quais 5 milhões suportados pelo Governo Regional. Ó, Sr. Secretário, ó, Sr. Presidente, isto não era responsabilidade da República e os senhores pagaram.
E agora não havia autonomia. Nessa altura não havia problemas de autonomia. Os senhores assumiram este custo e fizeram muito bem. E concordamos. Agora os senhores não podem dizer, há uns anos nós assumimos e não havia problema. E agora vamos assumir. E estes senhores da República não merecem a nossa consideração. E portanto, senhor Presidente, isso não é assim. E já que o senhor quer falar nos deputados da Assembleia da República... Já que quer falar nos deputados da Assembleia da República, pergunte ao senhor secretário que está aí atrás, que era deputado, qual foi o sentido de voto dele na Lei nº 62 de 2007, com o regime jurídico das instituições de ensino superior, que aprovou a redução do financiamento às universidades.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, vamos prolongar por alguns minutos mais os nossos trabalhos para podermos concluir este debate. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, quem ouvisse o Sr. Deputado Costa Pereira, até parece que o Governo está a dizer nós não pomos um cêntimo que seja... na Universidade dos Açores. Quem ouvisse o Sr. Deputado Costa Pereira, eu não percebo. Oh, senhores deputados, mas só agora com esta minha conversa é que se aperceberam que o Governo está a pôr dinheiro na Universidade dos Açores. O plano foi entregue há quase um mês. Mas quem ouvisse o Sr. Deputado Costa Pereira, até parece que o Governo não põe dinheiro na Universidade dos Açores. Até parece que o Governo não pôs dinheiro na Universidade dos Açores. Mas aquilo que o Sr. Deputado considera ser o grande argumento para a sua posição é afinal, o argumento que destrói e que coloca à evidência a contradição em que o PSD cai neste momento. Porquê? Porque todo este financiamento, os mais de 10 milhões de euros que foram colocados na Universidade dos Açores em termos de infraestruturas, o DOP, por exemplo, aquilo que o Governo tem apoiado ao longo dos anos a Universidade dos Açores, serve o quê? Serve para, garantido um núcleo essencial de funcionamento da Universidade, melhorar a forma como ela pode servir a região. E essa posição tem-se mantido. Mas hoje aqui não é isso que nós estamos a discutir. Hoje aqui o que nós estamos a discutir é se, para existir a Universidade dos Açores, a região é que se tem que chegar à frente. Se para existir a Universidade dos Açores, os açorianos é que têm que pagar. E essa é que é a diferença. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Costa Pereira julga que é o grande argumento para apontar uma contradição no Governo e no PS é, afinal, o argumento que demonstra que quem anda aqui a saltitar de posições é o PSD. Quem anda aqui com duas caras nesta questão da Universidade dos Açores não é o Governo nem o Partido Socialista, porque o Governo ou os governos do Partido Socialista apoiaram no passado, conforme disse o Sr. Deputado Costa Pereira, apoiam no presente, conforme diz a proposta do plano e orçamento deste Governo, e se Deus nos der vida e saúde, devemos de apoiar no futuro. Quem tem duas caras na Universidade dos Açores é o PSD, que na República vota a favor de cortar o financiamento à Universidade dos Açores e aqui quer que sejam os açorianos a pagarem a Universidade dos Açores.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, estão todos com vontade de ir almoçar, também eu, mas não, ainda darei a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Pereira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, devagarinho o senhor vai se aproximando daquilo que nós que nos interessa. Daquilo que interessa e que no fundo é isso que é o mais importante, que é aquilo que nos une na defesa de uma instituição que é um pilar da autonomia. E portanto, sobre essa questão e sobre a importância da Universidade dos Açores e sobre isso, eu relevo a sua primeira intervenção, porque provavelmente não ouviu aquilo que eu disse na tribuna. Sobre a questão da República, que é aquilo que neste momento ainda continua a querer cavalgar, eu só lhe dou um conselho sincero. Olhe para trás e pergunte ao Sr. Secretário Luís Fagundes Duarte qual foi a posição que ele tomou quando aprovou, aliás, o Partido Socialista foi o único que votou a favor da lei da alteração do financiamento das universidades e que determinou o início deste ciclo que nós hoje estamos a sofrer no ensino superior em Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, para que também fique claro como irei conduzir o restante tempo que temos, eu vou dar mais 5 minutos para o debate. A partir daqui não irei permitir mais inscrições para podermos fazer a interrupção para o almoço. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Costa Pereira, devagarinho, lá está o senhor a tentar fugir com o rabo à seringa. Mas então vamos a isso. Mas a teoria do Sr. Deputado Costa Pereira é que as universidades portuguesas funcionam ao retardador. Ou seja, há uma lei que é aprovada em 2007 e em 2003, por causa dessa lei, os reitores recusam-se a falar com o Governo. Está certo. O Governo atual toma uma opção política. Uma opção política. É preciso não esquecer isso. O Governo da República não é obrigado a cortar no financiamento das universidades. O Governo da República corta no financiamento das universidades porque quer. Da mesma forma. Da mesma forma que os senhores deputados do PSD na Assembleia da República votam a favor desse corte no financiamento das universidades porque querem. E, portanto, essa é uma opção política, naturalmente que é uma opção política, mas é uma opção política que sujeita quem vota a favor dela a ouvir aquilo que efetivamente pelos vistos não lhe agrada vir. Os senhores querem que, atingido o núcleo mínimo necessário para a existência, para a sobrevivência da Universidade dos Açores, votam a favor de um ataque, de pôr em causa esse núcleo mínimo na República, votam a favor do corte no mínimo de recursos necessários para que a Universidade dos Açores possa funcionar. E depois aqui, vêm dizer, não, essa deve ser uma responsabilidade do Governo Regional. É essa a incongruência, é essa a contradição, é esse, na minha modesta opinião, o verdadeiro atentado à autonomia. É na República dizer, corte-se na Universidade dos Açores, e depois dizer aqui, não, mas para ela existir, porque é muito importante, porque é muito tal, não sei o quê. Mas então, aqui, os açorianos que paguem a Universidade dos Açores. Esse é que é o grande mal, este é que é o grande aspecto negativo da posição que o PSD Açores assume nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, duas observações muito rápidas. A primeira, dessa questão ser a lei ou retardador, é evidente que o Sr. Presidente do Governo não queria dizer isso, eu acabei de dar o exemplo de que a lei foi aprovada em 2007 do financiamento das universidades e eu dei-lhe o exemplo de quanto é que em 2008 logo as universidades receberam menos do que tinham recebido anteriormente. E, portanto, o retardador é o retardador que o senhor quiser, mas ele foi imediato e eu já dei o exemplo. E, portanto, é evidente que nós sabemos que as consequências não são apenas disso. Eu falei nisso ali. É do programa de ajustamento, é dos cortes que nós estamos obrigados a fazer, todos a função pública. E, portanto, nós não estamos aqui, nessa posição de dizer assim, isto, o mal da fita é apenas aquele lado. Não, há um conjunto. E isso foi explicado na intervenção que eu aqui fiz. E, portanto, Sr. Presidente do Governo, a situação nesse aspecto foi clarificada e foi completamente esclarecida pela minha parte e pela intervenção que fiz. E, portanto, o senhor já nas últimas intervenções esqueceu-se de falar da questão da autonomia, porque era uma questão que estava muito grave, era a autonomia, a gente estava aqui a querer tapar a responsabilidade da República e a nossa autonomia ser beliscada. E, portanto, incongruência não é o que o senhor está a referir. Incongruência é os senhores terem pago as instalações do DOP, da Terra-Chã, da Aerogar das Flores e de tantos exemplos que a gente pode buscar, que são tudo responsabilidades da República e os senhores pagaram porque era José Sócrates que estava no governo e vocês calaram-se. Pagaram, calaram e não reclamaram. E fizeram isso enquanto José Sócrates esteve no governo e nunca se ouviu da vossa parte uma reclamação, nem um grito de autonomia e de revolta contra essa situação. E agora é que a autonomia está em causa. E agora é que a autonomia está em causa quando a situação se repete e a incongruência é nossa, ó Sr. Presidente do Governo. Tenha paciência.
650 mil. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Sr. Presidente do Governo, tem 30 segundos. Agradeço que apela à sua capacidade de síntese.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Costa Pereira, sem prejuízo de uma melhor análise, quando é que essa lei foi aprovada? 2007. Quando é que os senhores reuniram com a Universidade dos Açores? 2013. Quando é que é o corte que põe em causa o funcionamento da Universidade dos Açores? 2013. Mas há mais uma coisa. O senhor sabe perante quem o Governo Regional de então assumiu o compromisso de disponibilizar fundos comunitários para essa questão do DOP e da Terra-Chã? Sabe perante que governo é que o Governo Regional
assumiu
o compromisso?
Agradeço que termine, Sr. Presidente.
Não, perante que governo é que assumiu o compromisso? Eu estou a falar do momento em que o Governo Regional transmitiu que estava disponível para isso. Sabe perante que governo? Perante a Sra. Ministra Maria da Graça Carvalho. Sabe quem é? Sabe de que governo é que fez parte? Um governo PSD. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhor, peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira pede a palavra para...
Sra. Presidente, é para uma interpelação. O Sr. Presidente do Governo fez uma pergunta e eu queria lhe responder. Não. O senhor perguntou se sabia, senhores, se sabia.
Senhoras e senhores deputados, o debate não termina aqui naturalmente. Eu permiti-me estendermos um pouco o nosso tempo, porque naturalmente este é um intervalo diferente daqueles que nós fazemos no período normal de meia hora. Portanto, ninguém está coartado de poder, da parte da tarde, poder retomar o assunto. Naturalmente que agora, para não interromper o debate de forma abrupta, é que permiti que pudéssemos continuar durante mais estes 20 minutos e dei especificamente mais 5 para o terminarmos. Espero por isso a vossa compreensão. Um bom almoço e regressamos às 15. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vou pedir ao senhor secretário o favor de informar dos tempos restantes para o debate.
O Governo Regional tem 95 minutos e 50 segundos. Partido Socialista, 114 minutos. Partido Social Democrata, 64 minutos e 15 segundos. CDS-PP, 25 minutos. Bloco de Esquerda, 3 minutos. Partido Comunista Português, 8 minutos. PPM, 7 minutos e 15 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos então continuar com as intervenções de tribuna. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.